em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 18 de janeiro. Lá fora hoje, 1 grau centígrado. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Nick Ivanov. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Antigos diplomatas americanos em África escrevem carta a Donald Trump. O presidente do Zimbábue anuncia eleições para o país. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. João Lourenço foi ao Parlamento apresentar o orçamento. Temos reações.
A condição de vida da população tenderá sempre e sempre a degradar-se cada vez mais.
Quando se aloca mais de 50% das receitas para o pagamento da dívida, perguntamos, quem são os credores?
A Human Rights Watch diz que a situação de direitos humanos em Angola continuou muito mal o ano passado, mas fala também de possíveis mudanças com João Lourenço.
Apesar da mudança, que é importante notar que houve em setembro em Angola, o ano não começou em setembro, o ano começou em janeiro. E de janeiro a setembro foi um ano muito mau.
A malária em Benguela, vamos ter números e a reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero.
Quarenta e oito antigos embaixadores americanos em diferentes países africanos enviaram uma carta à Casa Branca, na qual expressam a sua profunda preocupação pelos comentários considerados vulgares atribuídos ao presidente Donald Trump sobre África. Na carta, dizem atestar a importância das parcerias dos Estados Unidos com a maioria das 54 nações africanas e garantem ter visto, e citamos, as culturas complexas e ricas de África e uma generosidade e compaixão deslumbrantes. Fim de citação. Os diplomatas elogiam empresários, artistas, ativistas, ambientalistas e professores do continente, ao mesmo tempo que enfatizam a importância de se manterem as boas relações entre os Estados Unidos e as nações africanas. Os antigos embaixadores americanos afirmam esperar que Trump reavalie as suas opiniões sobre a África e os seus cidadãos e que reconheça as importantes contribuições que os africanos e afro-americanos aportaram e continuam a dar ao país, à sua história e aos laços duradouros que sempre ligarão a África e os Estados Unidos. Fim de citação.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, afirmou hoje que as primeiras eleições após o fim do regime de Robert Mugabe poderão realizar-se já em maio ou junho, 1 a 2 meses antes do previsto na lei. Mnangagwa falava à imprensa local um dia depois de regressar da primeira visita oficial a Moçambique, onde havia garantido que as eleições previstas para agosto seriam livres, justas e transparentes. O chefe de Estado zimbabuiano reiterou que o seu governo assegura que o Zimbábue vai realizar eleições livres, credíveis, justas e inquestionáveis.
A organização Human Rights Watch apelou aos líderes mundiais para combaterem o que diz ser agendas populistas autoritárias. O diretor executivo da organização disse que populistas autoritários estão a tentar substituir a democracia, limitando direitos e o primado da lei. A Human Rights Watch acusou o presidente americano Donald Trump de seguir uma política anti-imigrante e racialmente divisiva, mas fez notar que organizações civis, jornalistas, advogados, juízes e mesmo membros do partido de Trump se têm oposto a essa política. No que diz respeito à África, a organização expressou preocupação com a atividade de grupos armados, como Boko Haram, a repressão de anglófonos nos Camarões e a instabilidade na República Democrática do Congo. A organização fez também notar com preocupação a repressão na Etiópia e Tanzânia, a violência eleitoral no Quênia e a via da guerra no Sudão do Sul, mas diz que há sinais positivos de mudança em Angola.
O índice de apreciação mundial dos Estados Unidos desceu desde que Donald Trump se tornou presidente há um ano, isto segundo uma sondagem da Gallup. A apreciação encontra-se agora a 30% em 134 países e regiões, mais baixo do que a liderança dos dois antecessores de Trump, Barack Obama e George W. Bush. A liderança no país desceu 18%, 48% no último ano do cargo de Obama, e era 4 pontos mais baixo do que os 34% no último ano de mandato de Bush.
A Índia realizou hoje o seu quinto teste de míssil intercontinental com capacidade nuclear. O míssil tem um alcance de mais de 5 mil quilômetros, com a capacidade de transportar uma ogiva nuclear de 1,5 tonelada, e coloca toda a China ao alcance das forças armadas indianas. O teste deu-se na altura em que prossegue a visita à Índia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Os dois países analisam o setor da defesa e a luta contra o terrorismo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço foi hoje ao Parlamento apresentar o Orçamento Geral do Estado. E pelo que anunciou, os tempos são difíceis e vai ter que se apertar mais o cinto. A oposição comentou a proposta orçamental e uma questão foi cavalo de batalha da oposição. A dívida e o porquê dessa dívida. Venâncio Rodrigues.
Uma das medidas previstas tem a ver com o fim progressivo dos subsídios aos combustíveis, à água e à eletricidade, entre outros, segundo anunciou o chefe de Estado angolano, que pela primeira vez apresentou aos deputados a proposta do Orçamento Geral do Estado. João Lourenço disse que a proposta do orçamento para 2018 contém programas que visam promover as exportações, diversificar a economia e acabar com a dependência do petróleo. O chefe de Estado reiterou o pedido dos angolanos que têm dinheiro no estrangeiro a investi-lo no país, afirmando que o gesto não deve constituir vergonha.
Vergonha é continuar a esconder algo que pode contribuir para minimizar o sofrimento de milhares de compatriotas nossos. O Executivo está a trabalhar na proposta de lei que vai definir as formas e procedimentos de o fazer em segurança.
João Lourenço declarou que o Executivo vai continuar a investir na construção de infraestruturas, redimensionar o setor empresarial público e reduzir as taxas de juros. Entretanto, o líder da bancada parlamentar da Unidade, Alberto da Costa Júnior, destacou que a dívida pública constitui a principal fonte de instabilidade macroeconómica do país.
E tem-se manifestado através da redução forte das reservas líquidas internacionais para honrar a dívida externa. Na desvalorização do Kwanza, nos altos níveis de inflação, no aumento das taxas de juro, na diminuição do investimento privado, no enfraquecimento do setor não petrolífero e na contínua dependência ao setor petrolífero. A necessidade de o governo eliminar subsídios, aumentar impostos e taxas será maior. As pressões inflacionistas tenderão a ser maiores e a condição de vida da população tenderá sempre e sempre a degradar-se cada vez mais.
Por seu turno, o vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, diz que o Orçamento Geral do Estado em discussão enferma dos mesmos vícios de sempre e também desafia o Executivo a revelar os verdadeiros credores da tão elevada dívida pública.
Para além da tentativa da estabilização macroeconómica, não tem opções claras com vista a levar-nos a Porto Seguro. Aliás, tem sim uma opção da dívida pública, correspondendo a 52,38% das despesas. Como é que chegamos a uma dívida tão elevada, para agora dedicarmos mais de metade das nossas receitas a pagá-la? Deixamos aqui a pergunta ao Executivo. Qual é o real valor da dívida pública, incluindo das empresas públicas, e que percentagem do PIB corresponde? Quando se aloca mais de 50% das receitas para o pagamento da dívida, perguntamos, quem são os credores?
A FNLA e o PRS também declararam que o OGE em discussão não vai de encontro às expectativas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No Orçamento Geral do Estado, houve um outro aspecto que chamou a atenção de alguns analistas e da oposição. Isto o facto de serem concedidas verbas a organizações ligadas ao partido no poder. O Coque Mokuta foi buscar reações.
Organização como Fundação Eduardo dos Santos, FES, a Associação dos Jovens Angolanos Provenientes da Zâmbia, a JAPRAS, Movimento Nacional Espontâneo, Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários, CANFEL, todas ligadas ao MPLA, constam das organizações que vão merecer o apoio do Orçamento Geral do Estado 2018. Raul Danda, deputado e vice-presidente da UNITA, mostra-se chocado e diz que o Executivo devia gastar os recursos do Estado de forma mais racional.
Este orçamento, infelizmente, mas é preciso que, de facto, os recursos sejam bem aplicados.
Jalindo Bernardo do Tito, deputado da Casa CE, condena a inclusão destas organizações ao Orçamento Geral do Estado.
Este orçamento é prova mais que evidente que o Estado angolano é excessivamente partidarizado, até inclusive o seu orçamento. Não é aceitável atos das organizações de massa dos partidos políticos sejam cobertas com as despesas orçamentais.
Partiu Cicato, do Centro de Debates Académicos, estas organizações ligadas ao MPLA nada fazem para as populações angolanas.
Não seria tão aconselhável que essa proposta passasse pela Assembleia Nacional. O país tem muito mais que cuidar do que cuidar de promover ações que não têm nada a ver com os angolanos. Acho que esta verba é completamente desajustada. Pudesse sim atribuir verbas às outras organizações, como é o caso da ADRA, por exemplo, o caso da Mãos Livres, são organizações que o seu trabalho é conhecido. Não é uma promoção de partidos políticos, mas trabalham em prol da própria sociedade. Eu acho que este é o desafio que teria para João Lourenço. Mas começa mal, pelo menos no ponto de vista deste orçamento geral, para estas organizações de modo particular.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse que o ano passado a situação de direitos humanos em Angola continuou preocupante. Fez notar uma lei de imprensa que considera uma ameaça à liberdade de imprensa e o facto do país ter continuado a ser, o ano passado, cenário de abusos e uso excessivo de força por diferentes unidades de segurança. Contudo, a organização sublinhou também haver um raio de esperança com a subida ao poder de João Lourenço, sublinhando algumas mudanças, como na área do combate à corrupção. Zeneida Machado é investigadora da Human Rights Watch para Angola e Moçambique.
Notamos com muito entusiasmo as mudanças em termos de governo que se foram realizadas desde setembro até agora, sem necessariamente fazer nenhum levantamento específico na área de direitos humanos, porque não há muitos eventos nessa área que aconteceram desde setembro. Notamos com satisfação o facto de a mídia estatal estar mais engajada no que diz respeito ao direito de informação e o facto de dar mais espaço a vozes diversas em pessoas da oposição para terem o seu espaço dentro da mídia estatal para levantarem as suas questões. É preciso também notar um aspecto muito importante. Apesar da mudança, que é importante notar, que houve em setembro em Angola, o ano não começou em setembro, o ano começou em janeiro. E de janeiro a setembro foi um ano muito mau. Foi um ano que marcamos, por exemplo, a contínua repressão de protestos pacíficos. Notamos com desagrado o facto de um grupo de pessoas portadoras de deficiências ter tentado manifestar a favor dos seus direitos e ter sido reprimida de forma deprimente e violenta por parte das forças de segurança. Notamos também com muita preocupação o facto de, apesar dos frequentes protestos contra a lei de imprensa que tinha sido aprovada pelo Parlamento, o antigo presidente José dos Santos decidiu, mesmo assim, promulgar a lei, e essa lei é que está em vigor em Angola, e é uma lei muito problemática, que nós já mais uma vez apelamos ao governo de Angola para reprimir aquela lei, para não implementá-la. Notamos também com muito interesse o relatório que foi colocado, que foi publicado pelo ativista Rafael Marques no que diz respeito às execuções sumárias, mas também notamos com interesse o facto do novo governo ter se prontificado a olhar e a investigar alguns dos crimes que estão relatados no relatório. e continuamos a monitorar para ver quando o governo diz que vai tomar em consideração o relatório, o que é que exatamente quer dizer. Vai investigar como, quem será levado à prisão, quem será punido por esses crimes.
Era Zenaida Machado, investigadora da Human Rights Watch. Ela estava a falar à Voz da América em Joanesburgo. E agora vamos falar da malária, um surto em dois municípios do interior da província de Benguela, associado a debilidades no saneamento básico, provocou 68 mortes nos últimos meses, num total de 3.305 casos registados. As crianças são a franja mais afetada por um problema que pode vir a conhecer contornos bem mais alarmantes devido às chuvas. João Marcos.
Com capacidade para 50 pacientes, a pediatria do Hospital do Cubal, município que registrou 11 mortes, acolhe atualmente 114 crianças. Grande parte delas fica em colchões improvisados, nos corredores, segundo o diretor da unidade hospitalar, Domingos Ngunga, que fala em mais de 900 casos entre 1 e 15 de janeiro deste ano.
O meio ambiente em que esses pessoas se encontram, isto é, a parte do saneamento do meio, tem muito milheiro à volta das casas, tem muitos lagos ao redor das casas, isso possibilita a própria reprodução dos mosquitos. A nível do município, nesse momento, a preocupação principal é com os medicamentos antimaláricos.
O diretor do Hospital Municipal, Sebastião Cavaia, pensa na redução da mortalidade, mas condiciona a sua intenção.
Em março de 2017 já tivemos um surto na Babaieira, mas controlamos e estancamos naquela altura. Quer dizer, os casos nunca pararam, mas eram em pequena escala. Mas em outubro, com o aumento das precipitações pluviométricas, quer dizer, os mosquitos encontraram onde poder se abrigar, daí que aumentou os casos de malária no município da Gana.
Malária no interior da província, quando no litoral a cólera pode estar à espreita, conforme admite o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Cabinda, numa abordagem aos focos de lixo. Refira-se que as queimadas são a alternativa à falta de dinheiro para uma recolha de forma regular. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar da medicina tradicional, que continua a ter grande influência. Um dos problemas, contudo, é a falta de regulamentação que leva a que, entre o que pode ser valioso em plantas tradicionais, se misture com muita falsidade. Pois no Coanza Sul, o presidente da Câmara dos Terapeutas Tradicionais frisou a necessidade da regulamentação e de se acabar com as fraudes. Fernando Caetano.
O presidente da Câmara da Medicina Tradicional em Angola, Kitoko Mayavangwa, Papá Kitoko, sustentou que o país dispõe de uma fauna e flora ricas por este facto. O exercício da medicina tradicional não encontra nem encontrará entraves e deu como exemplo o chamado brututo, oriundo de uma planta existente no Coanza Sul, que, levado à Europa, foi diagnosticada para a cura de hepatite B. Papá Kitoko disse aos presentes que a atividade não deve ser exercida à margem da lei. Por isso, avançou ser necessário instalar 3 farmácias com medicamentos tradicionais no Coanza Sul.
Em Angola, a medicina tradicional tornou uma realidade. Coanza Sul tem grande potencialidade curativa. Sem regulamento nessa medicina tradicional, nada podemos falar que estamos valorizados. Nosso apelo mergulha-se a tomar cada terapeuta tradicional, cada parteira tradicionais, ervanários, e tomar uma grande responsabilidade para a vida humana. Encontramos por nós, em todas as províncias, os falsos terapeutas tradicionais. E hoje, aqui na província do Coanza Sul, o meu apelo como presidente executivo nacional, dou o fim desses terapeutas e tem dias contados. Quando a Sul brevemente vai receber 3 farmácias comunitárias, onde nós todos podemos depositar o nosso produto. E isso nos leva a um melhoramento para a saúde pública, é um melhoramento para a vida humana.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Washington, Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, são 12 horas 19 minutos. E estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.650. Por agora, estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigidi, a Rádio Capital FM, Mais tarde vamos entrar em ligação com a rádio comunitária de Bafatá e a Sintxanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Temos também o mesmo no nosso Facebook. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma informação, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos a situação da imprensa nesta altura com um novo presidente. Teixeira Cândido, do Sindicato de Jornalistas. Vamos para Cabinda. São perto de 120 professores de educação física formados em 2012. Dizem-se abandonados, sem qualquer colocação. Manuel José falou com eles.
Os professores de Educação Física dizem que, apesar do Decreto Presidencial número 3/10, de 24 de dezembro, orientar o seu enquadramento imediato, logo após o fim da formação, o facto é que, até hoje, os 120 professores não têm colocação. Um dos professores de Educação Física, que não se identificou, assegurou que já escreveram para o governador de Cabinda e também não foram chamados. Outro professor, também sem se identificar, diz não entender o atual cenário, se não há praticamente professores de educação física qualificados na província.
A educação física existe um déficit, visto que o país hoje vive numa situação de respeito ao esforço escolar precário.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para o desporto, para o Campeonato Africano das Nações, o CHAN, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje temos jogos do Grupo B, frente a frente Costa do Marfim, Zâmbia, Uganda, Namíbia. Na primeira jornada, Costa do Marfim perdeu surpreendentemente com a Namíbia por 1-0. A Zâmbia derrotou o Uganda. Para a Costa do Marfim, portanto, este é um jogo de vida ou de morte. Uganda também a lutar pela sobrevivência no jogo contra a Namíbia. Ontem, no Grupo A, Marrocos e Sudão foram os primeiros a qualificarem-se para a fase seguinte. Marrocos bateu a Guiné-Conakry 3-1. Marrocos, 2 jogos, 2 vitórias. Sudão bateu a Mauritânia 1-0. Sudão, 2 jogos, 2 vitórias. Na última jornada da fase de grupos, portanto, estas duas nações vão decidir quem fica em primeiro no seu grupo, o Grupo A. Ainda no desporto africano, não podemos deixar de notar que a equipa italiana do Sampdoria acaba de assinar para as suas fileiras o jovem cabo-verdiano Bruno Amado, 16 anos de idade, estava no Sporting de Espinho, em Portugal. Vamos a ver se este jovem cabo-verdiano vai longe, em Itália. Continuamos com o futebol. Hoje, na Europa, jogo da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Leganés recebe o Real Madrid, que não deve ter problemas face a esta equipa. Leganés em 13º lugar no campeonato, mas nunca se sabe, e o Real não tem estado muito bem. Ontem, Barcelona perdeu pela primeira vez em 29 jogos. A derrota foi para a Copa del Rey com o Espanhola. Barcelona, sem algumas das suas estrelas, no entanto, dominou inteiramente, 72% de posse de bola, mas não meteu a batata na capoeira e Lionel Messi falhou um penalti. Afinal, Barcelona e Messi são humanos. Também perdem. Ontem, outro resultado interessante na Copa del Rey. Atlético Madrid perdeu em casa com o Sevilha 2-1. Vamos ver o que é que isto dá na segunda mão, tanto para o Barcelona como para o Atlético Madrid, os dois primeiros no campeonato. mas ontem a cabazada da noite foi dada pelo Paris Saint-Germain do Neymar num jogo do campeonato francês. 8-0 ao Dijon, mon Dieu, com 4 golos do Neymar, um deles a fintar meia equipa antes de marcar. PSG e Neymar estão imparáveis em grande. Basquetebol americano, ontem muitos jogos, os campeões, o Golden State Warriors, foram até Chicago bater o Bulls 119-112. Golden State está no topo da Conferência Oeste, 37 vitórias, 9 derrotas. O Toronto foi até Detroit ganhar, 96-91, mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. As duas equipas de Los Angeles tiveram sortes diferentes. Lakers foram até Oklahoma perder 114-109. Clippers jogaram em casa e bateram o Denver, 109-104. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi para o Sul, para Charlotte, perdeu e apanhou cabazada, surra grande, 133-109. Vamos agora para o Brasil. Os brasileiros iniciam um ano assistindo casos de violência nas cadeias do país. A guerra entre facções e quadrilhas dentro das prisões e as constantes rebeliões vêm ganhando novos capítulos a cada dia em todo o país. Os estados não conseguem promover melhorias no sistema. O governo federal pouco tem feito para reverter esse quadro. Patrick Vaz.
A Voz da América repercutiu esse assunto com especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori. Ele faz uma análise do sistema prisional brasileiro. Apenas neste ano, em Goiás, 9 detentos morreram em uma rebelião e mais de 200 fugiram.
O ano de 2018 começa com outra grave crise no sistema prisional brasileiro, dessa vez no estado de Goiás. Repete-se o mesmo roteiro, o mesmo drama dos eventos ocorridos no ano passado no estado do Amazonas, em anos anteriores no estado do Maranhão, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, país afora. Ano após ano, persistem as mesmas crises, as mesmas situações de barbárie no sistema prisional brasileiro. A questão que se coloca para todos nós brasileiros preocupados com a segurança pública é a seguinte: por que ano após ano o sistema prisional brasileiro só nos dá manifestações de barbárie? A resposta que temos mais ouvido de alguns especialistas da segurança pública é de que o sistema prisional brasileiro está falido. Se ele está falido, é porque a pena de prisão já não cumpre mais sua função ou porque, de alguma maneira, o Brasil aprisiona demais. Supõe-se que exista o que se chama de um aprisionamento em massa no país.
Sapori vê outra explicação para o agravamento da violência nas cadeias brasileiras.
Do meu ponto de vista, o sistema prisional brasileiro não está falido. O que está falido é a maneira como se administra a pena de prisão no Brasil.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. O Patrick vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão das prisões no Brasil. Uma reportagem mais alargada do que esta que tivemos aqui agora. E se na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, neste momento aqui em Washington, 12 horas 28 minutos, tempo para ficarmos com Paulo Flores, que vai farrar.
Eu vou.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 18 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Angola, ou melhor, em Moçambique. São 18h30 em Angola, sim, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, 48 antigos embaixadores americanos enviaram uma carta à Casa Branca na qual expressam a sua profunda preocupação pelos comentários considerados vulgares do presidente Donald Trump. O presidente do Zimbábue afirmou hoje que as primeiras eleições, após o fim do regime de Robert Mugabe, poderão ser nos próximos meses de maio ou junho deste ano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Ainda em FM, estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Kilimane, na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. E também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sinchau Oku, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite-se através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet no endereço www.voaportugues.com. VOA Português também disponível no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. E no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Nick Ivanov. Doze horas e 32 minutos. Boa tarde, João Santa Rita. Vamos às notícias.
48 antigos embaixadores americanos em diferentes países africanos enviaram uma carta à Casa Branca na qual expressam a sua profunda preocupação pelos comentários considerados vulgares atribuídos ao presidente Donald Trump sobre a África. Na carta dizem atestar a importância das parcerias dos Estados Unidos com a maioria das 54 nações africanas e garantem ter visto, e citamos, culturas complexas e ricas de África e uma generosidade e compaixão deslumbrantes. A carta elogia empresários, artistas, ativistas, ambientalistas e professores do continente, ao mesmo tempo que sublinha a importância de se manterem boas relações entre os Estados Unidos e as nações africanas.
O presidente do Zimbábue afirmou hoje que as primeiras eleições, após o fim do regime de Robert Mugabe, poderão ser em maio ou junho, um a dois meses antes do previsto na lei. Emerson Mnangagwa falava à imprensa local um dia depois de regressar da primeira visita oficial a Moçambique, onde havia garantido que as eleições previstas para agosto seriam livres, justas e transparentes. Asseguraremos que o Zimbábue possa realizar eleições livres, credíveis, justas e inquestionáveis, reiterou o chefe do Estado do Zimbábue.
A organização Human Rights Watch apelou aos líderes mundiais para combaterem o que diz ser agendas populistas autoritárias. A Human Rights Watch acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de seguir uma política anti-imigrante e racialmente divisiva, mas fez notar que organizações civis, jornalistas, advogados, juízes e mesmo membros do partido de Trump se têm oposto a essa política.
O índice de apreciação mundial dos Estados Unidos desceu desde que Donald Trump se tornou presidente há um ano, indica uma sondagem da Gallup. A apreciação encontra-se agora a 30% em 134 países e região, mais baixo do que a liderança dos dois antecessores de Trump, Barack Obama e George Bush.
A Índia realizou hoje o seu quinto teste de míssil intercontinental com capacidade nuclear. O míssil tem um alcance de mais de 5 mil quilómetros, com a capacidade de transportar uma ogiva nuclear de tonelada e meia. O teste deu-se na altura em que prossegue a visita à Índia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, em que os dois países estão a discutir cooperação na defesa e na luta contra o terrorismo.
O abuso de direitos humanos continua impune em Moçambique, diz a Human Rights Watch. Os crimes contra os direitos humanos, incluindo os levados a cabo por grupos armados, continuam impunes em Moçambique, diz aquela organização no seu relatório deste ano. Tal impunidade de atos de grupos armados prevalece apesar de cessar fogo entre o governo e a RENAMO, diz o relatório
de direitos humanos. Para Human Rights Watch, as atrocidades são partilhadas pelas forças do governo e da RENAMO, partido político liderado por Afonso Lhacama, que tem discutido a paz com o presidente Filipe Nyusi. A impunidade é preocupante porque cria um ciclo vicioso no país, diz Zinaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch.
Levantamos com muita preocupação o facto de a impunidade estar a prevalecer e ainda mais o facto de todo o processo de discussão rumo a um consenso em relação à paz estar centrado apenas em dois aspectos, que é a descentralização e desmilitarização da RENAMO. Não há nenhuma menção da justiça, responsabilização criminal, compensação para vítimas do conflito. O que para nós é preocupante porque cria um ciclo vicioso no país em que as pessoas com poder político sentem que ao não encontrarem soluções para os seus problemas via diálogo, podem sempre recorrer à violência e afetar sempre as mesmas pessoas e saírem desse ciclo de violência de forma impune. Na guerra de 16 anos tivemos uma amnistia, no conflito de 2013-2014 houve uma amnistia e agora também já se prevê que venha uma outra amnistia a caminho, sem que entretanto se tenham tido em consideração os danos materiais, psicológicos, familiares que este conflito causou a centenas e provavelmente milhares de moçambicanos que não estão a ser convidados a fazer parte deste processo de discussão para um alcance da paz.
Face a este cenário, a organização Human Rights Watch, na qual trabalha Zinaida Machado, deixa um recado.
Como Human Rights Watch, nós defendemos que para que Moçambique tenha uma paz sustentável e duradoura, é preciso que olhe não só para os interesses dos políticos envolvidos no assunto, mas também para a maior parte das pessoas, da população que foi afetada pelo conflito. É preciso ouvir essas pessoas, é preciso mostrar a essas pessoas que existe um governo e um Estado que está preocupado com elas, está preocupado em trazer justiça e integrá-las como parte da sociedade. Há uma comunidade muito grande em Moçambique que está completamente isolada do que se passa a nível político, mas que, entretanto, é sempre a mesma vítima destes conflitos. É preciso que o governo do presidente Nyusi mostre que está preocupado com estas pessoas e que quer efetivamente trazer não só a paz, mas o bem-estar e o desenvolvimento para essas comunidades.
Zinaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch, que hoje apresentou em Paris o relatório Luta pelos Direitos Humanos tem Sucesso. O relatório realça ainda em relação a Moçambique as denúncias constantemente feitas por outras organizações e ativistas, nomeadamente sobre a prevalecente impunidade, falta de justiça nos tribunais, assassinatos e detenções arbitrárias. Um exemplo da impunidade é o facto de autoridades moçambicanas não terem processado os responsáveis pela contratação das dívidas ocultas de pelo menos 2 mil milhões de dólares que levam Moçambique a uma crise financeira. São 12 horas e 38 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em São Tomé, o governo convida a Organização das Nações Unidas para se inteirar da situação política naquele arquipélago. O governo diz que a oposição tenta denegrir a imagem do país com o objetivo de impedir a entrada de investimento estrangeiro. Oscar Medeiros.
Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, face aos últimos acontecimentos na Assembleia Nacional, decidiu convidar o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central para uma missão de observação da situação política em São Tomé e Príncipe.
Porque é bom que a comunidade internacional tenha o conhecimento exato daquilo que aconteceu e que não segue na busca de informações através de certa imprensa ou das redes sociais. É preciso vir aqui falar com toda a gente e tomar posse de todos os elementos, de todos os documentos, para saber de facto aquilo que se passa em São Tomé e Príncipe e que, no nosso entender, é simplesmente um descontrolo, que eu espero, temporário, da oposição, que não viu satisfeito a sua vontade de perpetuar o Tribunal Supremo na situação transitória também do Tribunal Constitucional.
Trovoada criticou o comportamento da oposição em relação à criação no país de um Tribunal Constitucional Autónomo, rejeitou as acusações de ditadura e explicou a polêmica questão das tropas ruandesas que estiveram no país no quadro da cooperação bilateral.
Há já alguns meses, salvo eu, mais de 6 meses, tivemos cá instrutores ruandeses, eu repito, como instrutores de vários países que já tivemos em São Tomé e Príncipe. 2 esquadras reforçadas, cerca de 20 homens, depois 1 esquadra reforçada, cerca de 11 homens, e depois 6 assessores, que já deixaram o país há 2 meses.
O chefe do governo santomense acusou os dirigentes dos partidos da oposição de estarem a orquestrar uma campanha de difamação com o objetivo de manchar a imagem do país e impedir a entrada de investimentos.
Estão a fazer tudo para afugentar os investidores, para criar um clima de medo, de instabilidade. Porque a oposição, eu penso, se calhar só olha para o poder pelo poder e não está consciente das responsabilidades que num país tem quer a oposição, quer o poder.
Num comunicado distribuído à imprensa, a representação da ONU em São Tomé e Príncipe anunciou que o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central chegará ao país no próximo dia 24 de janeiro. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, e de São Tomé partimos para a Guiné-Bissau, onde Carlos Lopes Júnior, antigo primeiro-ministro daquele país, exilado em Portugal há 5 anos, depois do golpe de Estado que o afastou do poder, evidentemente, e da corrida presidencial, na segunda volta em 2012, regressou hoje ao país, reporta o Lassana Kassamá.
Acolhido por uma grande multidão à sua chegada no aeroporto internacional João de Vera, o antigo primeiro-ministro e presidente do PAIGC disse aos jornalistas que, caso for convidado, vai concorrer às próximas eleições presidenciais em 2019.
Por enquanto, se você me convidar, não há problema.
Carlos Gomes Júnior afirma ter vontade de trabalhar para a reconciliação nacional, isto quando familiares das vítimas dos assassinatos políticos durante o seu regime insurgiram-se ontem publicamente face ao seu regresso, solicitando, por outro lado, uma responsabilidade judicial face ao antigo candidato presidencial.
Estou cá para abraçar os meus irmãos, encorajá-los a arranjar a via do diálogo, que é a melhor via.
O espírito da reconciliação, uma das grandes motivações da sua vinda à missão.
Eu penso que a reconciliação é possível. Podemos ter vários partidos, ter as nossas divergências. Temos que nos aceitar na nossa diversidade.
Carlos Gomes Júnior chega ao país numa altura em que a situação política está tensa em virtude da crise que dura há mais de 2 anos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e esta atualização da política guinense, o país que nos últimos 2 anos vive uma instabilidade política. Mais uma vez, os brasileiros iniciam o ano assistindo casos de violência nas cadeias do país. A guerra entre os prisioneiros de facções rivais e constantes rebeliões ganha capítulos a cada dia em todo o país. Os estados, por seu lado, não conseguem promover melhorias no sistema e o governo federal é criticado por fazer pouco para reverter o quadro. Patrick Vaz segue este assunto.
A Voz da América repercutiu esse assunto com especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori. Ele faz uma análise do sistema prisional brasileiro. Apenas neste ano, em Goiás, 9 detentos morreram em uma rebelião e mais de 200 fugiram.
O ano de 2018 começa com outra grave crise no sistema prisional brasileiro, dessa vez no estado de Goiás. Repete-se o mesmo roteiro, o mesmo drama dos eventos ocorridos no ano passado no estado do Amazonas, em anos anteriores no estado do Maranhão, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, país afora. Ano após ano, persistem as mesmas crises, as mesmas situações de barbárie no sistema prisional brasileiro. A questão que se coloca para todos nós brasileiros preocupados com a segurança pública é a seguinte: por que ano após ano o sistema prisional brasileiro só nos dá manifestações de barbárie? A resposta que temos mais ouvido de alguns especialistas da segurança pública é de que o sistema prisional brasileiro está falido. Se ele está falido, é porque a pena de prisão já não cumpre mais sua função ou porque, de alguma maneira, o Brasil aprisiona demais.
Sapori vê outra explicação para o agravamento da violência nas cadeias brasileiras.
Do meu ponto de vista, o sistema prisional brasileiro não está falido. O que está falido é a maneira como se administra a pena de prisão no Brasil. É a forma como os governos estaduais e como o governo federal, nas últimas décadas, lidam com a administração prisional de uma maneira absolutamente amadora. A pena de prisão continua sendo importante numa sociedade democrática, numa sociedade civilizada. Não pode haver segurança pública sem prisão. Por outro lado, o desafio da sociedade brasileira é aprisionar quem deve ser preso e, principalmente, administrar com o mínimo de profissionalismo e racionalidade o sistema prisional como um todo.
Ele entende que é preciso uma mudança urgente na forma de administrar a segurança pública no Brasil.
Em primeiro lugar, é fundamental investir mais nesse sistema. O que gastamos hoje, em torno de 200 milhões de reais ano, nas prisões brasileiras com investimentos, é muito pouco. Precisamos de mais dinheiro para construir mais unidades e para melhorar a qualidade de atendimento ao preso, diminuindo principalmente a superlotação, melhorando a qualidade da custódia do preso, diminuindo a sua ociosidade.
Repórter Patrick Vaz.
Há 24 horas do prazo para que o Congresso americano chegue a um acordo sobre o orçamento, e caso contrário, o governo terá de deixar de funcionar a partir de sábado por falta de financiamento, republicanos e democratas continuam com posições nos extremos. Os legisladores, no entanto, dizem que estão a trabalhar para que o orçamento seja aprovado, mas sem comprometer algumas das suas prioridades partidárias. Álvaro Lugero Andrade.
Os republicanos enviaram aos democratas um projeto de lei sem uma proteção legislativa para 700 mil imigrantes indocumentados trazidos para os Estados Unidos quando eram menores de idade, mas que oferece aos democratas uma medida de alta prioridade, uma reautorização de 6 anos do Programa de Seguro de Saúde da Criança. Paul Ryan é o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes. É desconcertante para mim que os democratas estejam dispostos a bloquear o financiamento para os nossos militares em questões não relacionadas. Eu pensei que os democratas consideravam o programa de seguro de saúde da criança como bipartidário. Isto foi escrito por republicanos e democratas. Passamos essa extensão 2 vezes este ano. Vamos voltar a apresentá-lo novamente porque os prazos terminam sexta-feira, reiterou Ryan. O chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, encontrou-se ontem com os deputados de origem latina no Congresso, uma vez que o número crescente de democratas exigem a inclusão de uma proteção legislativa aos beneficiários do programa DACA. Luis Gutierrez é um congressista democrata. Eu teria gostado de ter uma proposta que avançasse e acabasse com este problema. Isto não é o que aconteceu hoje. Reiteramos o quão profundamente estamos tristes quanto ao futuro dos sonhadores. Isto é um aspecto inegociável para nós. Eles estão na lei ou não há aprovação da lei, concluiu Gutierrez. John Kelly disse que o presidente Donald Trump apoia o programa DACA, mas não deu mais garantias. Limitou-se a repetir a posição de Trump de que um projeto de lei nesse sentido deve ser bipartidário. No ano passado, o presidente Donald Trump anunciou o término do DACA para o próximo mês de março, um programa da administração de Obama que incentivou os jovens indocumentados a registarem no governo federal em troca de autorizações temporárias para trabalhar e estudar nos Estados Unidos. Trump desafiou os legisladores a aprovar uma solução permanente para os beneficiários do DACA, mas o Congresso ainda está longe de um acordo.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acaba de divulgar o relatório de 2018, apelando aos dirigentes políticos para combater o que o grupo denomina de agendas populistas autoritárias. Este é o tema do nosso colega Harry Ridgewell, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O último ano demonstrou a importância da oposição aos demagogos e às suas práticas abusivas, referiu Kenneth Roth, o diretor executivo da Human Rights Watch. Roth acusa os populistas autoritários de pretenderem substituir a democracia, governo eleito limitado por direitos e primado da lei, com auto-interpretação daquilo que a maioria deseja. O relatório anual escolhe a França como sendo um exemplo de resistência ao populismo, onde o presidente Emmanuel Macron liderou uma campanha europeia contra a Frente Nacional da Extrema-Direita, liderada por Marine Le Pen. relator destaca que o presidente Macron teve resultados contraditórios dos primeiros meses em funções no domínio de políticas contra o terrorismo e da visita à China. A Human Rights Watch acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter políticas anti-imigrante, controvérsias raciais e favorável ao combate às drogas, destacando que têm sido combatidas por grupos cívicos, jornalistas, advogados, juízes e elementos eleitos do próprio partido de Trump. A Casa Branca tem repetidamente destacado que o presidente Trump foi eleito na promessa de reduzir a imigração e que tem desmentido de manter pontos de vista racistas. A Human Rights Watch elogiou a União Europeia de ter confrontado o que denomina de governos populistas autoritários da Hungria e da Polónia. Os dois países desmentem acusações de estarem a reduzir as liberdades fundamentais. O relatório critica a União Europeia pela resposta política dada à repressão política na Turquia, acusando Bruxelas de não comentar o dizimar do sistema democrático da Turquia pelo presidente Erdogan, na altura em que a Europa procurava obter o apoio de Ankara para conter a onda de refugiados na Europa. Os autores do relatório elogiam países pequenos de preencherem o vácuo deixado pelas maiores democracias, como a Inglaterra e os Estados Unidos, que o relatório sublinha estarem a afastar-se dos princípios tradicionais. Cito o caso do Liechtenstein, que se opôs à resistência da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas para estabelecer um mecanismo para a recolha de provas para a possível acusação de crimes de guerra na Síria. O relatório destaca ainda que a marcha das mulheres em janeiro de 2017 nos Estados Unidos evoluiu para um movimento global que se espalhou pelo mundo, acentuando os abusos e a discriminação contra as mulheres. O diretor-executivo Kenneth Roth indica que os defensores dos direitos humanos devem sentir-se motivados. A principal lição, diz ele, a tirar do ano anterior, é de que os direitos humanos podem ser protegidos dos desafios populistas.
O porta-voz da presidência do Quênia, Eric Kiraiti, respondeu hoje com uma advertência à ameaça do líder da oposição, Raila Odinga, de formar um governo no exílio. Kiraiti disse que as ações contra as leis quenianas, quer feitas dentro ou fora do país, serão tratadas como mandam as regras. Ele disse que o país tem sistemas para lidar com isso e mesmo as ações feitas fora do país são tratadas como ações contra o Quênia. E se forem feitas dentro do país, temos a lei para responder a isso.
Acts against the Kenyan law, done either within or outside the country, will be treated accordingly.
A super aliança de Raila Odinga rejeitou o resultado das eleições de outubro e anunciou que Raila Odinga tomaria posse a 30 de janeiro como presidente escolhido pelo povo. Em entrevista exclusiva ao serviço Swahili da Voz da América, Odinga repetiu o seu plano de formar um governo.
He said an illegitimate government is in office, but the people's government is out of office, and we will work as a government. We will appoint a cabinet. It can be a government in exile.
Diz Odinga que o Quênia tem um governo sem legitimidade e o governo escolhido pelo povo está fora e que os quenianos não aceitam tal governo não eleito. O porta-voz do governo disse que o presidente Uhuru Kenyatta está disposto a ter conversações sobre questões como desenvolvimento, posse de terra, saúde ou água, mas nunca sobre a legitimidade do seu governo. Odinga diz que não tem nenhum interesse em conversar sobre os pontos propostos por Kenyatta. A ele interessa falar sobre a legitimidade do governo e isso deverá acontecer até 30 deste mês, caso contrário, irá tomar posse e formar o seu governo. O porta-voz da presidência diz que qualquer debate nesse sentido deverá ser baseado na Constituição. Kenyatta foi declarado vencedor na repetição das eleições com uma maioria absoluta de 98% de votos. Nessa repetição, apenas participou 38% do eleitorado. E agora chegou o momento de convidarmos o João Santarita e o seu habitual espaço reservado ao desporto.
Vamos para o desporto, para o Campeonato Africano das Nações, o CHAN, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje temos jogos do Grupo B, frente a frente Costa do Marfim, Zâmbia, Uganda, Namíbia. Na primeira jornada, Costa do Marfim perdeu surpreendentemente com a Namíbia por 1-0. A Zâmbia derrotou o Uganda. Para a Costa do Marfim, portanto, este é um jogo de vida ou de morte. Uganda também a lutar pela sobrevivência no jogo contra a Namíbia. Ontem, no Grupo A, Marrocos e Sudão foram os primeiros a qualificarem-se para a fase seguinte. Marrocos bateu a Guiné-Conakry 3-1. Marrocos, 2 jogos, 2 vitórias. Sudão bateu a Mauritânia 1-0. Sudão, 2 jogos, 2 vitórias. Na última jornada da fase de grupos, portanto, estas duas nações vão decidir quem fica em primeiro no seu grupo, o grupo A. Ainda no desporto africano, não podemos deixar de notar que a equipa italiana do Sampdoria acaba de assinar para as suas fileiras o jovem cabo-verdiano Bruno Amado, 16 anos de idade, estava no Sporting de Espinho, em Portugal. Vamos a ver se este jovem cabo-verdiano vai longe em Itália. Continuamos com o futebol. Hoje na Europa, jogo da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Leganés recebe o Real Madrid, que não deve ter problemas face a esta equipa. Leganés em 13º lugar no campeonato, mas nunca se sabe, e o Real não tem estado muito bem. Ontem, Barcelona perdeu pela primeira vez em 29 jogos. A derrota foi para a Copa del Rei com o Espanhol. Barcelona, sem algumas das suas estrelas, no entanto, dominou inteiramente, 72% de posse de bola, mas não meteu a batata na capoeira e Lionel Messi falhou um penalti. Afinal, Barcelona e Messi são humanos. Também perdem. Ontem, outro resultado interessante na Copa del Rei. Atlético Madrid perdeu em casa com o Sevilha 2-1. Vamos ver o que é que isto dá na segunda mão, tanto para o Barcelona como para o Atlético Madrid, os dois primeiros no campeonato. Mas ontem, a cabazada da noite foi dada pelo Paris Saint-Germain do Neymar num jogo do campeonato francês. 8-0 ao Dijon, mon Dieu, com 4 golos do Neymar, um deles a fintar meia equipa antes de marcar. PSG e Neymar estão imparáveis, em grande.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado será um colega de profissão, o Teixeira Cândido, que é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola. E agora, no final, vamos apresentar manchetes de alguns dos principais jornais daqui dos Estados Unidos. A edição na internet do New York Times destaca que Trump, o presidente, destruiu a estratégia do Partido Republicano para evitar o encerramento do governo federal. O mesmo jornal refere que Donald Trump desmentiu ter alterado a posição sobre o muro na fronteira. Um outro destaque desta edição indica que os candidatos democratas ao sufrágio para o Senado empurram o partido mais para a esquerda. O Washington Post, aqui da capital Washington, na edição imprensa, apresenta uma foto listrando o apelo urgente para ajuda aos refugiados da Palestina. No domínio político e doméstico, o Washington Post escreve que os confrontos colocam em perigo a legislação de despesas dos Estados Unidos, como o financiamento do setor militar e a imigração, os principais assuntos. O Washington Post refere também que o chefe da Casa Branca, John Kelly, contradisse o presidente das promessas feitas sobre a imigração. Com estas notas sobre a imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também ao final da nossa transmissão em ondas médias. E também o momento do Amancio Miguel despedir-se, desejando um feliz final de quinta-feira e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:31 aqui em Washington, lá fora céu limpo. Temperatura era de 3 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na opção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, 48 antigos embaixadores americanos manifestam profunda preocupação pelos comentários do presidente Donald Trump. O Zimbábue vai realizar eleições em maio ou junho, 18 de janeiro de 2018. Quinta-feira estaremos com as perguntas de saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Abuso dos direitos humanos continua impune em Moçambique, diz a Human Rights Watch. Os crimes contra os direitos humanos, incluindo os levados a cabo por grupos armados, continuam impunes em Moçambique, diz a organização Human Rights Watch no seu relatório deste ano. Tal impunidade de atos de grupos armados prevalece apesar do cessar-fogo entre o governo e a RENAMO, o relatório desta organização refere ainda. Para a Human Rights Watch, as atrocidades são partilhadas pelas forças do governo e da RENAMO, partido político liderado por Afonso Tlacama, que tem discutido a paz com o presidente Filipe Nyusi. A impunidade é preocupante porque cria um ciclo vicioso no país, diz Zenaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch.
Levantamos com muita preocupação o facto de a impunidade estar a prevalecer e ainda mais o facto de todo o processo de discussão rumo a um consenso em relação à paz, estar centrado apenas em dois aspectos, que é a descentralização e desmilitarização da RENAMO. Não há nenhuma menção da justiça, responsabilização criminal, compensação para vítimas do conflito. O que para nós é preocupante porque cria um ciclo vicioso no país em que as pessoas com poder político sentem que ao não encontrarem soluções para os seus problemas via diálogo, podem sempre recorrer à violência e afetar sempre as mesmas pessoas e saírem desse ciclo de violência de forma impune. Na guerra de 16 anos tivemos uma amnistia, no conflito de 2013-2014 houve uma amnistia e agora também já se prevê que venha uma outra amnistia a caminho, sem que entretanto se tenham tido em consideração os danos materiais, psicológicos, familiares que este conflito causou a centenas e provavelmente milhares de moçambicanos que não estão a ser convidados a fazer parte deste processo de discussão para um alcance da paz.
A organização de Zenaida Machado deixa, aliás, um recado.
Como Human Rights Watch, nós defendemos que para que Moçambique tenha uma paz sustentável e duradoura, é preciso que olhe não só para os interesses dos políticos envolvidos no assunto, mas também para a maior parte das pessoas, da população que foi afetada pelo conflito. É preciso ouvir essas pessoas, é preciso mostrar a essas pessoas que existe um governo e um Estado que está preocupado com elas, está preocupado em trazer justiça e integrá-las como parte da sociedade. Há uma comunidade muito grande em Moçambique que está completamente isolada do que se passa a nível político, mas que, entretanto, é sempre a mesma vítima destes conflitos. É preciso que o governo do presidente Nyusi mostre que está preocupado com estas pessoas e que quer efetivamente trazer não só a paz, mas o bem-estar e o desenvolvimento para essas comunidades.
Foi Zenaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch, que apresentou o relatório A Luta pelos Direitos Tem Sucesso. Ainda em relação a Moçambique, o relatório realça as denúncias constantemente feitas por outras organizações ativistas, nomeadamente sobre a prevalência de impunidade, falta de justiça nos tribunais, assassinatos e detenções arbitrárias. Um exemplo da impunidade é o facto das autoridades moçambicanas não terem processado os responsáveis pela contratação das dívidas ocultas de pelo menos 2 mil milhões de dólares que levam Moçambique a uma crise financeira. A crise, recordamos, acudiza-se com o afastamento de principais doadores, entre eles o Fundo Monetário Internacional, no apoio ao orçamento do Estado. A Kroll, que fez a auditoria às dívidas, forneceu elementos que os especialistas julgam suficientes para levar a tribunal figuras do governo de Armando Guebuza envolvidas no processo. Entre outros aspectos, o relatório denuncia abusos cometidos na indústria extrativa em Cabo Delgado, ataques e assassinato de albinos e violência doméstica. Quanto a Angola, a Human Rights diz que a situação dos direitos humanos preocupa com violações a vários níveis, enquanto a liberdade de imprensa está ameaçada com a lei aprovada o ano passado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos destaca, no entanto, uma luz de esperança com as promessas do presidente João Lourenço de combater a corrupção e a má gestão dos dinheiros públicos. Estúdios em Washington, na Voz da América, em português, passagem para a economia. Vamos ficar com Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, o fisco moçambicano ultrapassou em 16 mil milhões de meticais, cerca de 280 milhões de dólares, a meta da receita projetada para 2017, coletando mais de 202 mil milhões de meticais, cerca de 3,2 mil milhões de dólares. Em comunicado, a autoridade tributária diz que o montante em receitas alcançado no ano passado corresponde a 108,54% do máximo definido para 2017. A dívida de Angola para as companhias aéreas estrangeiras está avaliada em 540 milhões de dólares, disse hoje o presidente do Conselho de Administração da Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, Alexandre Juniak, que considerou a situação preocupante. Aquele responsável classificou ainda de crítica a situação dos bloqueios impostos para os transportadores repatriarem os seus rendimentos, alertando para o facto de que a situação pode impedir companhias de voar para Angola. Ainda em Angola, o governo prevê chegar ao final de 2018 com uma inflação acumulada próxima dos 30%, mas a previsão é abalada depois de, nos dois últimos anos, ter visto a meta largamente ultrapassada e sempre a dois dígitos devido à crise. A previsão para o total acumulado de 2018 de 28,7% entre janeiro e dezembro está prevista no Orçamento Geral do Estado e a concretizar-se será o segundo valor anual mais alto desde 2004. O governo de Cabo Verde e a União Europeia assinaram um programa no valor de 5 milhões de euros para projetos que contemplam o reforço da competitividade e melhoria do ambiente de negócios. O programa vai reforçar a competitividade industrial e comercial das empresas e produtores de serviços nacionais, bem como promover a criação de empregos qualificados. A Apple anunciou que vai pagar 38 mil milhões de dólares em imposto de repatriamento nos Estados Unidos para trazer para o país lucros oferidos e mantidos pela empresa no exterior. A gigante da informática disse ainda que pretende usar parte desse dinheiro em novos investimentos nos Estados Unidos e anunciou que vai criar 20 mil empregos nos próximos 5 anos. A moeda virtual Bitcoin pode perder 50% do seu valor em relação ao nível atual, em meio a temores de investidores de que autoridades regulatórias reprimam a negociação de moedas digitais. A moeda digital mais conhecida do mundo, que perdeu o nível de 10 mil dólares, poderá cair para entre 5 mil e 5.600 com base em fatores técnicos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre temas de saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Exatamente, em que hoje, doutora, vamos falar de um tema que, para muitos dos nossos ouvintes e audiência, é um tema que talvez lhes diz muito respeito e falamos de alcoolismo. E, doutora, alcoolismo, porquê alcoolismo associado, por exemplo, a questões mentais? Alcoolismo é um termo amplo, não é? Tanto, não sei. Porquê que se fala de alcoolismo associado?
Pois, Ana. O alcoolismo, como a Ana disse, é um termo amplo que é usado para descrever problemas com álcool, não é? E usa-se muitas vezes para se referir a pessoas que têm um consumo compulsivo e descontrolado de bebidas alcoólicas. Em termos médicos, este problema do alcoolismo é considerado uma doença psiquiátrica, não é? Porque, efetivamente, o abuso do álcool acaba provocando lesões a nível do cérebro. Então, uma pessoa que consome o álcool de forma excessiva ou de forma abusiva enquadra-se nesse grupo de doentes psiquiátricos que a Ana se referiu.
Doutora, a questão do alcoolismo, quando se fala de uma pessoa alcoólatra, de um alcoólatra não é necessariamente uma pessoa que bebe ocasionalmente ou que, por exemplo, bebe numa base diária, imagine, um copo de vinho. O que é, de facto, um alcoólatra?
Olha, Ana, infelizmente, o consumo do álcool na sociedade, de uma forma geral, tem sido estimulado ao ponto de que associa, por exemplo, o álcool à questão de beleza, bem-estar, sucesso, sexo, e muitas vezes a gente vê até publicidade de álcool que acompanham todas essas coisas. Então, mas na verdade, é uma situação que está cada vez mais crescente na sociedade e começa a preocupar, começa a tornar-se um problema de saúde pública. Indo concretamente à sua questão, de facto, uma pessoa que bebe o álcool não é necessariamente um alcoólatra, não é um alcoólatra, como eu disse. Porque há diferentes categorias. Existe aquilo que nós chamamos de consumo excessivo de álcool, não é? Que é uma pessoa que bebe álcool diariamente, mas não tem essa compulsão, ou não sente essa necessidade, ou não tem o vício, como as pessoas dizem, de consumir o álcool. Agora, as pessoas que já têm problema de alcoolismo como tal, como um problema de saúde, aí são aquelas pessoas que não conseguem ficar um dia sequer sem consumir o álcool e começam a ter alguns problemas, como tremores, começam a ter problemas de concentração, e também o álcool cria nelas uma tolerância, não é? E a pessoa precisa cada vez mais de quantidades mais crescentes de álcool. Uhum. Então, isso faz a principal diferença. Enquanto existe um grupo de pessoas que pode continuar a beber o álcool de forma normal, sem ter essa compulsão, há outras que já são alcoólatras compulsivos, não é? Uhum. Tem que beber, porque não bebem, não conseguem estar bem, não conseguem desenvolver as suas atividades normalmente.
E há, todavia, aqueles que, talvez não sendo alcoólatras 100%, são pessoas que têm problemas de alcoolismo e que é difícil de identificar porque ou as pessoas escondem, a família não gosta de falar, não quer falar. Doutora, como é que se faz o diagnóstico de alguém que é dependente de álcool?
Bem, a dependência do álcool é uma situação um pouco difícil de se diagnosticar. E muitas vezes a pessoa que sofre desse problema ou não reconhece o problema, os familiares ficam de referir que essa pessoa tem problema de álcool, ou quando a pessoa reconhece, a pessoa tende a sentir-se retraída. Porque há sempre um estigma relacionado a pessoas que têm problemas de alcoolismo. Então, é difícil fazer o diagnóstico do alcoolismo numa situação normal. Portanto, há uma série de critérios que é preciso serem observados para que efetivamente possa-se definir ou diagnosticar que estamos perante uma situação de alcoolismo ou de dependência de álcool. Primeiro é que é apresentar um forte desejo ou uma compulsão para consumir a substância que é o álcool, portanto, então essa pessoa sempre quer consumir, sempre quer consumir o álcool. E depois, essa pessoa tem dificuldades em controlar o comportamento em termos de quando começa a beber, quando termina de beber, e os níveis de consumo de álcool. Então, não tem noção de estar bebendo muito, estar bebendo pouco. Vai bebendo sem parar. E depois há a questão de abstinência. Quando a pessoa para de beber ou quando bebe uma quantidade reduzida do álcool, a pessoa entra numa situação que se chama síndrome de abstinência, em que a pessoa começa a passar mal, começa a ter tremores, começa a ter mal-estar, porque para resolver essa situação tem que beber. Então, essa é uma característica também importante. E depois, essas pessoas tendem a ter um certo abandono progressivo dos interesses da vida, não é? Como fazer coisas normais, como socializar de forma normal, porque estão metidas no álcool e passam mais tempo a beber álcool.
Doutora.
E isso são algumas das coisas que podem alertar sobre a presença de alcoolismo. Sem contar que numa fase posterior, essa questão do alcoolismo pode ter consequências sociais, económicas, a pessoa pode deixar de trabalhar, a pessoa começa a ser agressiva com a família, enfim, há uma série de consequências que advêm do uso abusivo ou do alcoolismo e que são os alertas para uma situação patológica.
Doutora, em termos de tratamento do alcoolismo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos há grupos de alcoólicos anónimos em que as pessoas que tiveram problemas de alcoolismo se juntam e falam, portanto, de todas as dificuldades em combater muitas vezes aquele vício, aquela quase como sentirem uma necessidade de voltarem a beber, portanto, ajudam-se umas às outras, e pronto. Em termos médicos, como é que se faz o tratamento ao alcoolismo?
Olha, o tratamento do alcoolismo, Ana, é bastante complexo e que tem que ser feito por um conjunto de profissionais e também é muito longo. E depende muito da vontade do paciente de se tratar, porque muito facilmente estes pacientes podem ter recaídas e isso requer, naturalmente, que sejam cercados de um círculo ou de um sistema de suporte muito forte, como família e amigos, para poder apoiar essa pessoa a sair dessa situação. Então, há tratamento medicamentoso, no qual administra-se um determinado fármaco, que vai fazer com que a pessoa não sinta a vontade de beber, mas também há todo o tratamento psicológico que é necessário, todo o acompanhamento psicológico é necessário durante muito tempo para que essa pessoa não volte a ter desejo de
recaídas.
De consumir álcool.
Portanto, não tenha recaídas, não é?
Exatamente, a recaída, exatamente. E também existem grupos que a Ana mencionou, que são os alcoólicos anónimos. Essa é uma rede de suporte e que muitas vezes tem se provado isso, porque são pessoas que tiveram o mesmo problema, não é? E que juntam-se para fazer um centro de atividade, para falar das suas experiências, e isso, de certa forma, acaba desencorajando o consumo de álcool nessas pessoas. Portanto, esse sistema de suporte é muito importante para quem quer se tratar do alcoolismo. falei do tratamento médico, não é? E pronto, tudo isso vai constituir o processo de desintoxicação a qual a pessoa tem que estar sujeita.
Doutora, que estamos no final do nosso espaço, como médica, qual é o conselho que dá, aqui um conselho geral às famílias que tenham pessoas com problemas de álcool e alguém que nos possa estar a ouvir e que se confronte com um problema destes?
Olha, Ana, infelizmente o alcoolismo é uma situação que pode destruir famílias, pode destruir a nossa sociedade. Portanto, não pode ser tratado de ânimo leve. Nós olhamos muitas vezes para pessoas que consomem álcool de forma abusiva ou que possam ter potencial problemas de alcoolismo e nós ignoramos ou isolamos essas pessoas. Mas essas pessoas, na verdade, muitas vezes não sabem o que fazer, nem como fazer. Portanto, nós, a sociedade, temos a responsabilidade de acolher essas pessoas e encaminhar para que possam ter o tratamento necessário. Não é? Conforme eu disse, o suporte social e familiar é muito importante. Então, são pessoas que precisam de apoio para evitar que entrem em situações de agressão física, situações de perderem totalmente o sentido da vida e até podem correr o risco de suicidar-se, porque chega um momento em que as pessoas já não sabem como lidar ou como estar na nossa sociedade. Portanto, as pessoas têm que ser acolhidas e têm que ser ajudadas, têm que ser levadas já a uma unidade sanitária ou uma unidade de tratamento ou de recuperação para que possam ser ajudadas.
E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos todo o nosso auditório. Tivemos hoje a falar de questões do alcoolismo. Para a semana vamos falar de tabagismo, isto porque há uma relação, quase, não diria direta, mas bastante forte entre alcoolismo e tabagismo. 67% dos alcoólicos dizem que são fumantes e fumantes desde a tenra idade. Começam a fumar muito cedo. Portanto, para a semana vamos falar de tabagismo. Hoje falámos de alcoolismo, doutora. Bom fim de semana.
Pois bem, caros ouvintes, ficamos por aqui. Voltamos a falar dos outros dias. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos. Até lá.
Até lá.
E vamos ficar agora com a música Luke Bryan and Drunk on You.
Cottonwood falling like snow in July. Sunset Riverside, four-wheel drives in a taillight circle. Roll down the windows, turn it on up. Pour a little Crown in a Dixie cup. Get the party started. Girl, you make my speakers go boom, boom. Dancing on the tailgate in the full moon. That kind of thing makes a man. Drip of honey on a money maker, gotta be the best buzz I'm ever gonna find. Hey, I'm a little drunk on you and high on summertime. If you ain't a 10, you're a 9.9. Tipping and spilling that homemade wine on your tied up t-shirt. Every little kiss is driving me wild. Throwing little cherry bombs into my fire. Good God Almighty. Girl, you make my speakers go boom, boom. Dancing on the tailgate in the full moon. That kind of thing makes a man go mm-hmm. You're looking so good in what's left of those blue jeans. Drip of honey on the money maker, gotta be the best buzz I'm ever gonna find. Hey, I'm a little drunk.
Luke Bryan and Drunk on You, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 18 de janeiro de 2018. 48 antigos embaixadores em diferentes países africanos enviaram uma carta à Casa Branca na qual expressam a profunda preocupação pelos comentários considerados vulgares atribuídos ao presidente Donald Trump sobre África. Os antigos embaixadores afirmam esperar que Trump reavalie as suas posições sobre a África e os seus cidadãos e reconheça as importantes contribuições que os africanos e afro-americanos aportaram a este país e continuam a dar ao país e à sua história os laços duradouros que sempre vão ligar a África e os Estados Unidos. O presidente do Zimbábue indicou hoje que as primeiras eleições após o fim do regime de Robert Mugabe poderão realizar-se em maio ou junho, um ou dois meses antes do previsto da lei. Emmerson Mnangagwa falava à imprensa local depois de regressar da primeira visita a Moçambique, onde havia garantido que as eleições previstas para agosto seriam livres, justas e transparentes. A organização Women's Rights apelou aos dirigentes mundiais para combater o que diz ser agendas populistas autoritárias. O diretor executivo da organização indicou que populistas autoritários estão a tentar substituir a democracia, limitando direitos e o primado da lei. A Human Rights Watch acusa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de seguir uma política anti-imigrante e racialmente divisiva, mas fez notar que as organizações civis, jornalistas, advogados, juízes e mesmo membros do partido de Trump se têm oposto a essa política. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A resignação em novembro do presidente Robert Mugabe no Zimbábue abriu uma janela de oportunidade para a população sofredora do Zimbábue. As quase quatro décadas de regime de Mugabe foram marcadas pela devastação económica, a violência, o desrespeito pelo primado da lei e o abuso dos direitos humanos fundamentais. Em 2001, os Estados Unidos começaram a impor medidas visando o governo do Zimbábue, incluindo sanções financeiras contra determinados indivíduos e entidades, uma proibição sobre as transferências de elementos de defesa e uma suspensão da assistência não humanitária de governo a governo. Apesar disso, e tal como referiu recentemente a secretária de Estado adjunta em exercício para os assuntos africanos, Stephanie Sullivan, em testemunho perante o Congresso, os Estados Unidos têm mantido um relacionamento forte com o povo zimbabuano. Desde a independência do Zimbábue em 1980, os Estados Unidos têm fornecido assistência ao desenvolvimento nas áreas da saúde, da segurança alimentar, educação e oportunidade económica para os cidadãos zimbabuanos, apesar de nenhuma das assistências estrangeiras envolver financiamento direto ao governo. A secretária de Estado adjunta em exercício, Sullivan, afirmou que a mudança de governo no Zimbábue oferece a oportunidade para a reforma que pode permitir aos Estados Unidos envolverem-se de forma que não tínhamos a possibilidade até agora. Isto significa, destacou, que o presidente Emmerson Mnangagwa possa demonstrar o compromisso num Zimbábue democrático, justo, saudável e próspero. A política dos Estados Unidos de ampliar o envolvimento exige a atenção na democracia constitucional e ações livres e honestas, respeito pelos direitos humanos e o primado da lei e na melhoria do clima comercial e de investimento. Se o presidente Mnangagwa desejar melhorar o relacionamento diplomático e acesso à assistência e cooperação internacional, em especial com os Estados Unidos, o seu governo deve introduzir primeiro reformas, declarou a secretária de Estado adjunta em exercício, Sullivan. Os Estados Unidos estão preparados para ajudar o governo e o povo do Zimbábue a alcançar estes objetivos. Fundamentalmente, isso será a vontade do povo do Zimbábue, referiu Sullivan. Desejamos apoiar as suas aspirações a uma nação que pode atingir assim o seu potencial. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.